Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 29 de fevereiro, às 8 horas da manhã, é Ação Sebrae em Rede. As iniciativas da instituição em favor dos pequenos negócios. O movimento de aproximação entre o Sebrae e os parceiros. O que está previsto para o ano de 2020 na região. Debate geral deste sábado, falando sobre a Ação Sebrae em Rede, com a gerente regional do órgão no Araripe, Lucélia Barros, a analista Rosana Webster e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 8 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 8 em Araripina. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, nesse sábado, dia 29 de fevereiro de 2020, aqui pela Rádio Forte do Sertão Pernambucano, Arari FM 90,3. São 30 anos, é quase 30, 29 anos, caminhando para os 30 anos na liderança. E hoje, no Debate Geral, nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a Ação Sebrae em Rede. As iniciativas da instituição em favor dos pequenos negócios, o movimento de aproximação entre o Sebrae e os parceiros, que está previsto para o ano de 2020 aqui na região. Vamos falar também, né, do acontecimento, do evento que teve do Sebrae em Rede aqui em Araripina, no início do mês agora, né, tem 15 dias que aconteceu aqui em Araripina, e para isso nós estamos recebendo as nossas convidadas do programa de hoje. A gerente regional, né, da instituição aqui no sertão do Araripe, a Lucélia Barros, gerente do Sebrae, e a analista Rosana Webster. Exatamente. Eu lembro que você pode participar do programa nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas do debate geral. Aí você pode até incluir, hoje, mandar perguntas para as nossas convidadas e já para as próximas semanas você pode incluir aí o tema e também indicar os participantes. O telefone para você fazer isso é o WhatsApp do blog do Roberto, 88128397. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, arroba blog do Roberto. No Facebook, na página do blog do Roberto Gonçalves. E no Instagram, aliás, no Twitter, arroba Roberto Arari. E eu lembro que o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544, isso mesmo. Dito isso, vamos cumprimentar, já agradecendo a presença da nossa convidada, né, a gerente regional Lucélia Barros, e também da analista do Sebrae, a Rosana Webster. Vamos falar, começar com a Lucélia, que já está mais acostumada aqui com a gente. Lucélia, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM.
Rosana, prazer em tê-la aqui pela primeira vez.
Obrigada, bom dia. Roberto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom, então vamos lá. Explica aí um pouquinho, Lucélia, para os nossos ouvintes, sobre a Ação Sebrae em Rede. Como é isso? Como é que funciona?
A Ação Sebrae em Rede é a formação de um ecossistema, a junção de vários parceiros para que a gente possa pensar e construir soluções em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios, não só da região do Araripe, mas do estado de Pernambuco. E para que isso aconteça, tem que haver uma convergência de pensamentos e de ideias voltados para esses empreendimentos. Por isso, nós estamos mapeando todas as instituições, poder público, universidades, iniciativas privadas, que possam contribuir com o desenvolvimento da região para que a gente construa um plano ou para que a gente possa difundir o conhecimento que essas instituições têm em prol dos pequenos negócios. Então, foi esse o convite que o SEBRAE fez há 15 dias atrás, para estimular com que todos os parceiros pensem na cultura da inovação, na transformação digital, no momento em que o mundo está vivendo e o que é que o empresário tradicional necessita para que ele cresça cada vez mais e tenha aí resultados positivos no seu empreendimento.
Agora, Rosana, ela falou na palavra-chave inovação, né? E aí isso, juntando, tem que dar certo com tecnologia. Isso foi muito batido lá no evento, né?
Exatamente. A gente vive uma outra era, né? Isso já vem de 5 anos atrás. Agora, do ano passado para cá, o SEBRAE realmente já adentrou mesmo nessa questão da inovação. E você percebe que hoje os negócios, o formato de fazer negócios, ele não é mais o mesmo, não é? Hoje você tem os entrantes, os consumidores entrantes, eles já vêm com uma nova mentalidade. E o papel do SEBRAE realmente é preparar os empreendedores para esse novo momento, esse novo formato. E isso, como a Lucélia bem colocou aqui, a gente tem, não pode fazer sozinho, tem que ser feito realmente com a rede de parceiros, né?
E esses parceiros estão procurando o SEBRAE, Lucélia?
Sim, nós já temos o hábito de trabalhar com o SENAI, com o SESI, com a FIEP, com o SESC, né? Exemplo disso, nós podemos... A DDPE. Então, já existe uma cadeia estadual.
Até o CREA entrou nessa
cadeia. CRC. Então, já existe uma cadeia, vamos dizer assim, a nível estadual, uma rede a nível estadual, que está pensando e convergindo ações para esse desenvolvimento.
Quem não inovar vai ficar para trás, né, Rosana?
Hoje, mesmo aqueles que não gostam, né, da parte de tecnologia, tem gente que acha que é muita exposição, né? Mas, infelizmente, é um pensamento que se você não gosta, mas você tem que estar dentro, se você não gosta, você tem que contratar quem possa fazer isso por você. Mas o empreendimento hoje, seja venda de produto ou de serviço, a primeira plataforma que ele tem que estar é dentro da plataforma digital. Ele tem que ter uma presença virtual, porque senão ele está fora do mercado.
Agora a gente falou aí da aproximação do SEBRAE com os parceiros e com os microempreendedores. Como é que está essa parceria?
Isso, que é o nosso foco maior, é a nossa missão, é atender os pequenos negócios. Estamos tendo uma adesão muito boa dos empresários, não só do município de Araripina, mas de toda a região, desde o agronegócio, das atividades apicultura, ovino caprino, bovinocultura, mandiocultura, para trabalhar junto conosco. E quando a gente fala em inovação e transformação digital, nós não estamos falando apenas de tecnologia, nós estamos falando de mudança de cultura, de ver um novo momento e se adequar a esse momento de forma criativa, né? Convidando a todos os colaboradores, incluindo os colaboradores, para fazerem parte e observarem quais são as mudanças necessárias que podem ter nesses empreendimentos, né, com a ideia de cocriação. Cada um pode colaborar com um novo momento, com um novo processo dentro da empresa, com a nova forma de acontecer e inovar dentro do seu empreendimento. Para isso, os empresários precisam entender muito bem quais são as suas necessidades, né? Se é na área de gestão financeira, de gestão de pessoas, como é que eu contrato, para você poder chegar a esse momento de implementar essas novas ações digitais. Que, volto a dizer, ser digital não é só ter um Instagram e um Facebook, é saber fazer a gestão dessas ferramentas. Isso são ferramentas dentro de algo maior. Saber fazer a gestão dessas ferramentas junto com a equipe, com a colaboração de todos os seus funcionários.
Essa inovação vai acabar com aquela cadernetinha dos mercadinhos por aí, Rosana?
Veja, não vou dizer que vai acabar, até porque hoje você tem o uso dos planners, né, que são o novo estilo de agenda,
que tem, só que você vai ter sempre nos dois formatos. Você tem a parte, a anotação física, e você tem a anotação digital. Claro que quando você tem os seus dados numa nuvem, facilita muito essa questão da colaboração, da troca de informação entre todas as pessoas que fazem a empresa, né? A gente estimula para que você facilite esse acesso e esse controle, né? Para você não ficar limitado a só ter a informação quando você está dentro da empresa, mas em qualquer lugar que você esteja, você tenha acesso a ela.
O Sebrae do Araripe, Lucélia, aqui no Araripe tem aí atendendo 11 municípios, né? E nos segmentos econômicos, com concentração de pequenos negócios urbanos e rurais inseridos nas cadeias produtivas. E cadeia produtiva aqui na nossa região que não falta, né?
É verdade, Roberto. Essa região é muito dinâmica e nós temos vários segmentos sendo atendidos. Entre eles, podemos citar comércio e serviço, onde nós fizemos um levantamento, um diagnóstico, e percebemos um crescimento na área do setor, por exemplo, de saúde. Temos várias clínicas se instalando aqui, não só no município de Araripina, mas em toda a nossa região, nesses 11 municípios. Percebemos também a área de educação, tem dado um salto, principalmente na educação à distância. E são olhares que a gente tem que começar a perceber e voltar atendimentos para eles também. Além dos outros segmentos que nós já temos, que tem uma maior predominância, como vestuário, mini mercados, né, automotivo, setor automotivo. E entre esses segmentos que são atendidos, nós temos também aí em destaque o setor produtivo do APL do gesso, né? Que temos uma média de 300 empresas entre mineradoras, calcinadoras e pré-moldados na região.
Que gera muito emprego, né?
E que gera emprego e renda. E nós temos trabalhado ao longo desses anos no sentido com o objetivo do aumento da produtividade dessas empresas.
E a cadeia produtiva da apicultura, parece que não está indo de vento em popa não, né, Rosana? Porque inclusive, eu até postei uma matéria, tem uns 30 dias mais ou menos, os produtores reclamando do preço do mel.
Na verdade, assim, não é que a gente não esteja indo de vento em popa, a gente ainda não conseguiu se adequar às exigências do mercado, né?
Porque é o selo, né?
Exatamente. Mas a gente tem um crescimento constante aí na produção do mel, né? Do ano passado para cá, com essa melhoria do clima.
Do clima.
Tem ajudado bastante. Agora, a gente precisa correr atrás, realmente. Nós temos várias casas de mel instaladas aí na região. E os apicultores agora estão correndo para fazer a legalização, né, para tirar a certificação mesmo, para fazer essa comercialização correta. Porque enquanto não houver uma certificação, eles realmente ficam aí, infelizmente, na mão de atravessador.
Né? Isso mesmo, isso aí que o presidente da associação falou justamente isso, né? E eles perdem muito, porque estava vendendo para atravessador, quando podia estar vendendo direto para
o cliente. Exatamente, o valor agregado do mel, ele é muito alto, né? Quando você pega, hoje eles vendem para um atravessador a R$4,50, no máximo R$100, quando vendem bem. E isso a gente está falando do litro do mel, né? E se você for pegar hoje 250 gramas de mel, você no supermercado, ele com certificado é R$16.
E então, não, a gente não vai muito longe, não, na questão apenas do produtor. Aqui no Cariri Cearense, lá, os produtores vendem o dobro do preço do produtor. Exatamente. De mel daqui, né? Então tem alguma coisa que tem que ser adequada aí. Lucélia, o Sebrae atende 11 municípios aqui da região, né? O Araripe só tem 10. Qual é o outro município que atende, que não é do Araripe?
Parnamirim.
Parnamirim. Dá para atender todo mundo direitinho?
Dá. Nós temos trabalhos desenvolvidos nos 11 municípios, de acordo com a vocação econômica de cada município. A gente tem ações desenvolvidas. Só retomando aqui a questão da apicultura. Sim. A gente tem a missão de encurtar essa distância do produtor com o consumidor final do mel, para que ele possa ter uma lucratividade maior e agregar maior valor nos seus produtos.
Exatamente. Parnamirim lá, qual é a tendência lá da economia?
Parnamirim, a gente tem atividades na área de apicultura e caprinovinocultura.
Caprinovinocultura. É. Antigamente o pessoal lá plantava cebola também, né? Mas ali mais, ficou mais para a Terra Nova.
Exatamente. É, os trabalhos do SEBRAE, eles estão focados mais nessas duas atividades que nós mencionamos, tanto na apicultura, com a questão do aumento da produtividade, da florada apícola, e também tem a questão da caprinovinocultura, que a gente sabe que é o único município que tem um abatedouro certificado. Lá certificado.
É o único da região que tem um abatedouro certificado.
Que é outra dificuldade que a gente tem na cadeia, que a gente tem muito forte ali, a Parnamirim, Santa Cruz, Granito, né? A gente tem essa questão do caprino, mas eles têm uma dificuldade de comercialização também por questões de abatedouro, né?
Colocando todos esses arranjos produtivos aqui da região e até de Parnamirim também, onde é que a gente pode ajustar tudo isso de uma forma melhor na questão da ação em rede do SEBRAE, Lucélia?
Por isso que nós estamos buscando os parceiros para que a gente possa difundir esse conhecimento nessas atividades, nesses segmentos que estão sendo atendidos. A exemplo de Parnamirim, a gente sabe que existe um posto lá da Universidade Rural, né? E aí a gente se integra a esse trabalho, o Oricuri, a UIF Sertão. Sim. Que também tem já disciplinas voltadas para esses segmentos que foram mencionados aqui, a exemplo da apicultura, convergindo esforços e potencializando a difusão desse conhecimento em prol dessas atividades. Temos também o Banco do Nordeste, que tem o programa Prodeter, que ele está direcionado nessa região, voltado para a atividade da apicultura. E é nessa convergência de esforços entre os parceiros, do que é que eles estão fazendo, para quais setores eles estão trabalhando, para que a gente possa otimizar recurso, tempo e difundir um maior conhecimento, tanto de pesquisa, pegar essa pesquisa e colocar ela em prática no campo, junto a esses produtores ou os pequenos negócios urbanos e rurais.
Já tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ele está falando sobre o comércio varejista aqui da região. Quais aí os projetos que o SEBRAE está promovendo aí nesse segmento, Rosana ou Lucélia, no setor varejista?
Bom, o setor varejista, nós temos o atendimento tanto presencial, onde mensalmente acontece várias oficinas e palestras. Você pode entrar na loja.pe.sebrae.com.br, que você vai observar toda a programação que a gente tem desenvolvido para vocês, para o comércio varejista, bem como você pode nos acessar através do atendimento presencial, para que a gente possa perceber e conhecer melhor a sua necessidade, a sua realidade, e a partir daí traçar uma trilha de desenvolvimento para o seu empreendimento.
Que no caso a gente trabalha muito agora com a questão da modelagem de negócio, né? Toda, mesmo o comércio varejista tradicional, quando ele vai fazer alguma inovação, alguma melhoria, a gente precisa, como o Célio colocou, entender o negócio dele para poder dizer para ele, não, qual é o próximo passo, né? Em que é que a gente pode ajudar.
Agora, o que mais tinha de reclamação aqui sobre comércio era com relação ao atendimento ao cliente. Isso melhorou, Lucélia? Vocês fizeram aí vários cursos, né?
O atendimento, na realidade, assim, ele não é só o atendimento em si, né? A empresa, ela precisa, a Lucélia colocou até no início, né? A empresa, ela precisa conversar com todo, né? Com todos os funcionários precisam estar envolvidos na missão da empresa. Então, quando você traça uma estratégia, um planejamento, e você repassa isso para os funcionários, eles sabem exatamente quais são as entregas que eles precisam fazer. Porque não adianta só a gente colocar o funcionário para capacitar o funcionário e ele não ter nenhuma meta, não ter nenhum, né, nenhum objetivo específico, porque isso acaba desmotivando. Mas eu acho que tem que dar uma melhorada. Não?
Essa temática, Roberto, é importante reforçar, porque ela é composta de vários elementos, de vários fatores. Não é só capacitar o funcionário para realizar um bom atendimento. Isso a gente pode pensar que está bem, a causa problema, a causa raiz disso, desde o momento da contratação, né, que o empresário vai fazer. Como é que ele está contratando esse colaborador, esse perfeito funcionário? Ele tem o perfil, né? Ele, quais são os passos? Ele faz um teste, ele faz uma entrevista, ele percebe que são pessoas que gostam de gente, porque para atender gente tem que gostar de gente e tem que entender de gente, né? Qual é a motivação dessas pessoas? Então, passa por tudo isso. Vem bem, é um processo bem antes da capacitação, do treinamento. O treinamento seria um aprimoramento. É, e aí, a partir dessa contratação, você, o empresário, né, ele faz o perfil que ele deseja ter, faz a seleção, e a partir disso ele tem que repassar para o funcionário qual é a missão daquela empresa, qual é o propósito, quais são os valores, porque certamente ele vai adquirir a cultura estabelecida que está lá dentro. Se dentro do pequeno negócio tem uma cultura de não dar nem bom dia, de não ter, por exemplo, uma reunião diária de 15 minutos, qual é o nosso propósito hoje? Atender bem o cliente, como é que nós vamos fazer isso? Cada um dá a sua opinião, como é que a gente pode estar melhorando? Os empresários têm que adquirir o hábito de conversar sobre o seu negócio, né? Junto com os seus colaboradores.
E isso ajuda até também descobrindo, né, cada personalidade de cada funcionário. Né?
Às vezes até permite você ter um funcionário que não tem um perfil para um atendimento, mas ele tem um perfil para ir para um caixa, e o caixa tem um perfil para o atendimento, e você fazer essa mudança dentro da própria empresa, né? E esse momento de reunião, como a Lucélia falou aqui, ele é importante porque todos os dias você tem um aprendizado. O que foi que deu errado ontem? Não é que a gente pode melhorar hoje? O que foi que o cliente procurou ontem que hoje a gente pode oferecer? Então, a gente precisa ouvir quem está na ponta para poder melhorar também a questão da gestão, melhorar até de ser mais assertivo nos produtos que vai comprar ou no serviço que vai oferecer.
Bom, já passou aqui a primeira meia hora do nosso programa, vamos ao intervalo e aí depois a gente volta falando aí sobre para 2020 o foco do Sebrae no desenvolvimento de projetos e ações aqui na nossa região. Estamos aí recebendo a Rosana Webster, analista do Sebrae, e a gerente regional do órgão, a Lucélia Barros. Agora, 8h31, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Rações para gato, cachorro, para pássaros de todas as espécies. Gaiolas, viveiros, casinhas e acessórios para o seu pet. Vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Aceitamos cartão. Tudo para o seu animal num só lugar. Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Preço justo, qualidade e excelência no atendimento. Estamos na Rua Sargento Orlando Campos, número 14, em frente ao Araripe da Sorte. 3873-5812. Fone Zap 991-48-9055. Valmir dos Pássaros e Paula Regiane lhe esperam com a presteza que você merece. Casa dos Pássaros Cosme Damião, a número 1 de Araripina e região.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. E atenção para os profissionais que atendem na Clínica do Coração. Cardiologistas, doutora Suela e doutor Carlos Antônio. Psicóloga, doutora Débora. Psiquiatra, doutor Carlito Onofre. Urologista, doutor Natanael Modesto. Neurologista, doutor Carlos Kennedy. Cirurgião vascular, doutor Francisco Breno Lira. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Atendendo pela Unimed e outros planos de saúde. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, centro da maior cidade do Araripe, telefone 3873-3030. Araripe. Você quer seu carro zero centrado? Então vá na Cervel, fale com Eduardo. Ele tem parceria com todas as financeiras. Toda linha Fiat com zero de entrada e saldo em 60 vezes, com taxas especiais e descontos de até 21%. Financiamentos com taxa de 0,99 ou sem entrada e saldo em 60 meses. Cobrimos qualquer oferta. Vá na Cervel. Fale com Eduardo. O telefone é o 99610099.
Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Delícias do Trigo, padaria e confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, panificador e confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
O Atacadão Torra Torra faz a mega liquidação, compre um e ganhe outro. É pra desespero da concorrência. E é só até este sábado. Tapete de sala gigante, baixou para R$ 79,90. Compre um e ganhe o pequeno na hora. Compre a cortina mais barato que a concorrência e o varão você leva de presente. Calça Bengaline Geisian, compre uma e leve duas por R$ 39,99. Bermuda Geisian com cinto, só R$ 49,90. Você compra uma e leva duas. Cueca box sem costura, R$ 7,99. Compre uma e leve outra grátis. São duas por R$ 7,99. E mais, divida suas compras em até 10 vezes. A partir de R$ 300. Atacadão Torra Torra, somente até sábado.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico, valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ildebrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual, vitaformulas.com.br.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
Quando me sinto poderosa? Sempre que meu look favorito está comigo. Eu expresso a minha personalidade com look irreverente. Expresso atitude usando acessório. Nada como um look que encaixa perfeitamente no seu corpo. Acessório. As melhores grifes, Coach, Fórum, Sommer, Carlota Costa e Santa Lola. No melhor estilo. O seu.
Atenção, mulheres de Araripina e região. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, acontecerá uma palestra sobre agricultura familiar, gênero e direito das mulheres. O evento será na próxima quinta-feira, dia 5 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Araripina. A palestra contará com a presença da presidente da FETAP, Cícera Nunes. Vamos lá, mulherada, vamos comparecer e fazer bonito no Dia Internacional da Mulher. É na próxima quinta-feira, dia 5 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Araripina. Palestra sobre agricultura familiar, gênero e direito das mulheres. Realização: Secretaria Executiva da Mulher de Araripina, ONG Chapada, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Sindicato de Trabalhadores Rurais, AMURA e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. 90,3 há 29 anos, quase 30 aí na liderança. Estamos no debate geral desse sábado, dia 29 de fevereiro de 2020, falando sobre a ação Sebrae em Rede, né? As ações do Sebrae aqui na região do Araripe com as nossas convidadas, a Lucélia Barros, que é a gerente regional do órgão, e a analista Rosana Webster. Daqui a pouco a gente continua conversando com as nossas convidadas. O meu amigo Braz, lá do bairro Universitário, disse que perderam lá uma chave de uma moto, né? E está com essa chave lá. Se você perdeu aí uma chave de uma moto, uma chave de um carro, ele mandou até a foto aqui do chaveiro completo, né? Procura o nosso amigo Braz aí no Mercadinho, aí na Mercadinho São José, né? No bairro Universitário. Tem uma vaga de emprego para cozinheiro em um restaurante aqui de Araripina. Se você tiver interesse, né? For capacitada, pode deixar o seu currículo no blog do Roberto Gonçalves. Vaga para cozinheiro em restaurante de Araripina, oportunidade de emprego. Pode deixar aí o seu currículo no blog do Roberto ou aqui na Arari FM. Lembrando que hoje, sábado, é dia de Quintal do Forró. Quintal do Forró, todo sábado tem Quintal do Forró e hoje tem também, né? Quintal do Forró, todo mundo sabe, fica ali na BR-316, em frente ao Parque Três Aqueiros. Antes da gente voltar a conversar com as nossas convidadas, vamos colocar aqui a participação do ouvinte pelo WhatsApp.
Araripina, urgente na internet.
Pela internet está aqui o Valderi do Cite Inácio, ligado no debate geral. Bom dia para mim, né? Diz aqui, bom dia para você, Roberto, e para as entrevistadas de hoje, a Lucélia e a Rosana. Tem aqui a minha amiga Luciene Rodão, ela mandou um áudio. Vamos ouvir aqui o que é que a Luciene mandou para a gente. Bom dia, Luciene.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia a essas duas maravilhosas, Rosana. Célia Barros, quero dizer que eu admiro muito as duas. Lucélia, você é uma mulher muito guerreira. Então, eu também eu me sinto uma mulher batalhadora por ter feito parte do Sebrae e dizer que em brevemente eu estarei de novo sendo uma das contribuintes. Quer dizer, uma das companheira de Sebrae, se Deus quiser, quero estar junto com o Sebrae logo, logo. E dizer que admiro muito vocês. E eu acho que ter vocês duas do lado, nos conduzindo no nosso comércio, a gente só tem a ganhar. Então, novamente, parabenizo. Parabenizo também, doutor Roberto, você também, porque cada debate desse é esclarecedor para a gente também, que a gente pensa que sabe de tudo e na realidade eu estou aprendendo com vocês, sabendo aos poucos. Muito bom dia e muito obrigada.
Valeu, Luciene. Eita, Luciene, encheu encheu a bola da gente, de todo mundo aqui.
Né? Então, Luciene, muito obrigada, um bom dia para você, estamos de portas abertas para recebê-la e pensarmos juntas em ideias e inovação para o seu empreendimento.
Rosana, ninguém sabe de tudo não, né? Sempre tem alguma coisa para aprender.
E a gente está vivendo a era, né, da ultra-aprendizagem, né, e do aprendizado contínuo. Então, assim, não existe mais o profissional que sabe de tudo e nem existe mais aquela história de não, eu preciso saber só da minha área. A gente precisa cada vez mais entender um pouco de cada coisa, mas, claro, se especializar em um assunto.
É, foi como meu filho falou ontem, Emanuel, ele disse, pai, o senhor só entende de roça e de rádio. Vamos abrir outro negócio aí, velho. Tem que ter uma fonte de ganhar dinheiro de outra forma aí. Tem que ter calma, rapaz. Deixa eu mesmo melhorar o que eu estou fazendo agora. Exato. Pela caridade. É, Zé, tem uma pergunta aqui sobre o BNDES, né? Que o Sebrae estava aí instruindo as pessoas para ir atrás de empréstimos do BNDES. Como é que funciona isso? O pequeno empreendedor.
O BNDES, ele hoje é uma linha de fomento também, né?
Para o pequeno.
Para o pequeno.
Aí, a pergunta é justamente isso.
Exatamente. E hoje ele é muito fácil de ser acessado, inclusive. Hoje, as instituições bancárias, né, que a gente tem aqui na região, elas oferecem linhas de crédito para o pequeno. E o que a gente precisa
Mas
ter cuidado.
O problema é o juro, né?
O que a gente precisa ter cuidado é que, dependendo do que você quer fazer. E é por isso que a gente pede para ir antes, para a gente fazer essa orientação, porque dependendo do que você quer fazer, aí você tem a linha de crédito. Se, por exemplo, não, você quer eu quero dinheiro rápido. Dinheiro rápido é dinheiro caro.
É.
Tá? Porque aí você sabe que você vai...
Quanto maior o risco, exatamente, maior o juro.
Aí, não, eu quero acessar o BNDES. O BNDES hoje você pode acessar pelo banco pelo site do próprio Banco Nordeste.
Pronto,
né?
É isso que era a pergunta.
E se cadastrar. Você pode cadastrar, você vai solicitar o cartão do BNDES, né? E agora você vai ter que dizer qual é o empreendimento. E aí lá você tem os fornecedores, por exemplo, o equipamento que você vai querer comprar, você tem os fornecedores que eles vendem via BNDES.
Mas é só equipamento?
Não. Aí você tem todas as linhas de financiamento dele. Aí é preciso ela ter saber qual é o foco dela, e lá vai ter a opção de capital de giro, né? Aí geralmente o pessoal acessa BNDES, mas
às vezes
fazer
preciso,
reforma,
às vezes é preciso fazer projeto também, né?
Sim, né? A gente, o projeto de viabilidade, ele é muito importante, porque a gente trabalha a modelagem de negócio primeiro, para a gente saber o risco e você definir claramente qual é o nicho de mercado que você quer, e daí você construir o projeto de viabilidade para poder apresentar ao banco. Porque
e aí o Sebrae entra bem nessa
entra
área.
Entra muito,
né?
Nisso daí. Porque
assessorar,
a gente, exatamente,
né?
Que a gente já vai minimizando aí alguns riscos, né? E, claro, definindo se vai ter viabilidade ou não, se vale a pena ele investir ou não no negócio. Né?
Bom, falar em viabilidade ou não, Sérgio, eu sei que antigamente aí tinha um índice muito alto de empresas que eram abertas e com 2 anos... faliam, fechavam as portas. Hoje, como é que está essa situação?
Hoje a situação, Roberto, ela se encontra também muito semelhante ao que era no passado. Mas exatamente por isso, porque as pessoas precisam, até mesmo antes de abrir o seu próprio negócio, começar a entender do que é um empreendimento, como é que se gere um empreendimento, quem é o seu cliente, quais são as formas que você vai contactar esse cliente, como é que esse cliente vai saber que você existe, quem são os parceiros que podem estar juntos nessa caminhada desse empreendimento, qual é o valor agregado que você vai oferecer, o que é que você está resolvendo do consumidor, qual é o produto que você está entregando para esse consumidor, né? Quem são esses bancos que podem oferecer suporte, né? Qual é o custo de um empreendimento desse? Quando é que você vai ter esse retorno desses custos desse empreendimento?
É muita coisa para botar no papel. Viu?
É uma análise que não se tem o hábito de fazer e... No primeiro momento vai lá, abre as portas
só na
e fica esperando de forma, só na vontade, esperando de forma reativa os clientes chegarem. E aí essa postura tem que ser melhorada no sentido de que existem as instituições, né? Vocês podem, os empreendedores podem buscar essas instituições, começarem até mesmo os que já têm os empreendimentos, rever o seu modelo de negócio. Meu negócio está dando certo. Nós conversávamos com um empresário recentemente, onde ela disse, eu disse, quando foi que você percebeu a necessidade de implementar algumas ferramentas digitais? Ela disse, quando eu não via mais o cliente dentro da loja. né? O espaço físico estava vazio, não via mais o fluxo de cliente. E o que é que você faz para melhorar? Eu começava a postar as roupas no Instagram da loja e automaticamente as pessoas começavam a perguntar o preço, quer dizer, criar relacionamento com o cliente, né? Aí ela, com esse movimento, chamava esses clientes para dentro da loja e pediam para separar, perguntavam o preço, ia começando uma interação, ia dando uma movimentação, uma dinâmica ao seu negócio. Ou seja, parar para pensar no que está sendo feito hoje dentro do seu empreendimento e o que pode ser melhorado e como pode ser mudado. Às vezes são mudanças simples, né? São coisas bem simples e que não tem nenhum custo tão alto. Mas como a gente entra no piloto automático, vamos dizer assim, de fazer as coisas da mesma forma que
sempre fez,
a gente deixa de perceber novas oportunidades, novas formas de fazer acontecer resultados positivos.
E aí eu dou até um exemplo de uma vizinha ali do blog, né? Que lá ali no Posto Magalhães, na galeria, e sempre abriam lá, tem uma galeria que sempre abriam uma loja lá e não dava certo, as três já abriram e já fecharam. E essa menina lá abriu a lojinha dela e ela trabalha dessa forma aí. Ela mostra as roupas pelo Instagram, a loja lá dela está vazia, mas ela está vendendo, está lá se segurando lá. Então é porque está dando certo, né, Rosana?
É um novo formato, a gente tem um novo formato de consumidor, né? Automaticamente as pessoas, a gente reclama muito de tempo. E quando eu não tenho tempo para ir à loja física, geralmente a minha primeira busca é na internet. Então
virtual.
Você tem essa. Até os agricultores que a gente tem trabalhado, né, a gente já está trabalhando essa questão da mudança de cultura, porque a tendência também é que o consumo dos produtos da agricultura familiar também, a gente tem uma expansão via consumo online, né?
É. Bom, segmentos que estão crescendo aqui, a Lucélia citou alguns, né? Como consultórios médicos e odontológicos, a questão também de clínicas de estética, mas tem aí, Lucélia, que está crescendo muito aqui, é o setor do supermercado, né? Tem um atacadão, já está chegando outro ali, e isso gera muito emprego.
Isso. Nós somos uma região que tem a predominância de mini mercados. E também temos esses distribuidores, esses atacadões, que geram emprego e renda. E é exatamente aí onde entra a questão do trabalho em rede, de estimular essa conexão entre o grande e o pequeno, para que eles possam fazer negócios de forma sadia, né?
Que o grande não quebra o pequeno.
Não, de forma alguma. Dá para fazer um trabalho em parceria de desenvolvimento dessa cadeia. Né, dos pequenos negócios, até porque muitas vezes eles compram a esses distribuidores, a esses
Sim.
atacadistas para revender.
Porque eles são clientes do grande também.
São clientes do grande, então um pode ajudar o outro, né? Pode ser uma forma de cooperação entre eles.
Outro setor que está crescendo muito aqui na região do Araripe é essa questão de oficina mecânica, né, Rosana? A gente vê muitas oficinas aí, isso também gera muito emprego e renda.
Gera muito emprego e renda, a gente tem um fluxo muito grande também nessa questão de veículo, né, de caminhão, por causa do setor gesseiro, do parque eólico. E a tendência também, o interessante é que assim, você já vê, eu sou motoqueira, né, e você já vê que as oficinas elas já começam também a atender pelo WhatsApp.
Sim.
Você leva a moto e a oficina, na hora que está abrindo sua moto, já vai postando a foto para você saber o que é que está certo, o que é que está errado. Então, eles começam a acompanhar essa tendência e também estão buscando, eu acho que há uns 2 anos, né, eles têm participado bastante buscando a questão de novos conhecimentos. Né? Você vem com outros tipos de motores, outros tipos de engenharia, e eles estão buscando se aperfeiçoar também nisso daí, isso é importante.
Esse setor, as oficinas, eles têm que ficar de olho no nicho de mercado mulheres.
Isso.
Né? Que, como é que elas gostam de entender, como é que elas gostam de ser atendidas, né? Se vai buscar o seu veículo, a sua moto na casa, Sim. e vai deixar... como é esse atendimento? O espaço de uma oficina, necessariamente, ele tem que ser aquele espaço tumultuado, sem muita limpeza? Não. Hoje a gente já percebe que existe empreendimentos dessa natureza de forma totalmente organizada, com os processos onde tem lá um espaço de descanso, uma televisão para que minibar, os clientes, um minibar, qual é a conexão? Brinquedos para criança, até porque o número de mulheres nessa, com empreendimentos e que tem essa necessidade de usar esse serviço tem crescido cada vez mais, né?
É. Ô, Luciana, eu tive uma ideia aqui. Luciana, bota um brinquedinho para as crianças aí, não peço que pague, né? Bom, já estamos aqui nos aproximando do final, faltando 7 minutos aqui para o final do programa. Eu gostaria de saber de Lucélia e da Rosana aí quais os projetos para 2020 do Sebrae.
Os projetos para 2020 é intensificar cada vez mais essa conexão com parceiros estratégicos para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dos pequenos negócios. E continuamos aí atuando para os setores e segmentos do comércio e serviço, do agronegócio, e dentro do agronegócio a gente entende vários segmentos, né, como a apicultura, a bovinocultura, a caprinovinocultura. Também nós estamos retomando esse trabalho fortemente, né, no ano de 2020. Então, todos os caprinovinocultores que quiserem procurar o SEBRAE, nós estaremos com ações para vocês. Também o programa de aceleração da indústria de Pernambuco, que está voltado muito para o setor gesseiro e panificadoras.
Rosana?
A gente tem aí também as grandes feiras, né? Esse ano vai ocorrer provavelmente aí a FECO, que é a Feira do Comércio da de Oricuri, a Enagro. A gente está com uma grande parceria também com Exu e Granito, a Moreilândia e Bodocó ali na parte de bovinocultura. E vamos entrar também na questão da avicultura, né? E aí trazendo também os parceiros como Chapada, Caatinga, as próprias universidades. A gente tem buscado melhorar aí essas parcerias, porque o trabalho vai ser crescente e vai ser de soma mesmo. A gente vai se transformar, a ideia do SEBRAE é a gente se transformar realmente em uma plataforma que possa levar os empreendedores a encontrar as soluções num só lugar, né?
E aqui eu fui atrás, né, da informação da questão do preço do mel aqui na região, né? O produtor de mel da localidade de Riacho Fundo é o senhor Francisco Coelho. Ele reclamou aqui na Arari FM, foi no dia 3 de janeiro, deixa eu ver aqui direitinho aqui. 3 de janeiro, exatamente. Ele reclamou do preço do mel, da falta de uma cooperativa para comprar o produto produzido aqui na região. De acordo com o seu Francisco, os atravessadores estão fazendo a festa nas costas de quem realmente trabalha. Infelizmente, isso acontece, né, Rosa?
Infelizmente. A gente, até ontem, a cooperativa, o CNPJ da cooperativa lá de Riacho Fundo saiu, a cooperativa de mel.
Saiu?
Saiu, graças a Deus. Agora a gente teve essa boa notícia ontem. E agora, e aí já não só para o Sr. Francisco, mas para todos os apicultores, né? Uma das coisas que a gente precisa também trabalhar é a questão das boas práticas de manejo, né? Porque, como são unidades certificadas, elas geralmente são auditadas, e eles acabam exigindo também alguns procedimentos, né? E isso vale para todo manejo de origem animal. E aí, estando interessado também, é só procurar a gente lá no SEBRAE, que eu faço suas orientações para ele com maior alegria.
Lucélia, fala aí da... Esse ano vai ser o sétimo Enagro, né?
Sétimo Enagro.
Exatamente. O ano passado foi o sexto. Já tem alguma coisa, algum planejamento? Já.
O Enagro vai ser realizado no segundo final de semana do mês de maio. Né? Estaremos lá com uma programação diversificada para atender todos os segmentos da área do agronegócio, com a conexão da cadeia até o comércio varejista. Eu também gostaria de mencionar aqui, Roberto, que no ano de 2020 o SEBRAE vai focar em trabalhar a educação empreendedora. Já vínhamos trabalhando nessa região, como você citou num outro momento, a gente é sempre pioneiro no estado. Quando surgem projetos novos a nível nacional, a gente está buscando trazer e interiorizar essas ações. E aí, esse ano, nós vamos intensificar cada vez mais, levando para as escolas, para os alunos, para os professores. Já começamos com o município de Oricuri, com a palestra O Profissional do Futuro, como é esse professor do futuro, como ele se comporta, quais são os desejos e anseios desses jovens. E levando a educação financeira para dentro das escolas, a temática educação financeira e empreendedorismo.
Essa educação financeira aí é importante demais, porque acaba não cometer muito erro, porque depois que está afundado, meu irmão, para voltar a respirar é difícil. Bom, eu quero agradecer a nossa amiga Lucélia Barros, que é a gerente regional do SEBRAE, a analista do SEBRAE, Rossana Weber.
Webster.
Tá vendo aí, Robson Moreno? Você gravou certo, eu fiquei fiz errado aqui. Um abraço, Robson, é o homem da voz bonita aqui que grava as chamadas do debate geral. Quero agradecer, Rossana, muito obrigado.
Eu queria agradecer, Roberto, o espaço, tá? É uma alegria pra gente poder contar com um locutor como você, né?
E quando a Luciana puder vir, você venha.
É, exatamente.
Não abandono mais aqui, não.
Eu agradeço o espaço, vocês sempre aí cedendo, levando informações úteis para todos os pequenos negócios e toda a população da região do Araripe. Isso é importante, essa conexão e essa difusão desse conhecimento.
Muito obrigado. E terminou o debate geral deste sábado, dia 29 de fevereiro. Eu lembro que tem uma vaga aqui para cozinheira de restaurante. E você pode deixar o seu currículo aqui na Arari FM ou lá no blog do Roberto. E eu lembro também que hoje tem carnaval, hoje aí tem, é lá no Quintal do Forró, com Rian Estilizado. É, Quintal do Forró, todo mundo sabe, fica ali na BR-316, em frente ao Parque Três Vaqueiros. E acabou o debate geral, estaremos de volta, se Deus quiser, segunda-feira, às 7 da manhã, com o Araripino. Gente, bom dia, bom final de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.